Criança e adolescente. Promotor de justiça fala sobre Lei Henri Borel em encontro estadual. A Lei Henri Borel, número 14.344/2022, que criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente, foi tema do quarto painel do terceiro Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, realizado em Cuiabá, nos dias 27 e 28 de maio. O tema foi abordado pelo promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Sinop e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Mato Grosso, Newton César Padovan, na manhã de terça-feira, 28. Conforme o palestrante, para entender a Lei Henri Borel, abre aspas, é preciso conhecer também a Lei da Escuta Protegida, número 13.431/17, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O Decreto número 9.603/2018, que regulamenta a Lei 13.431/17, a Lei 14.321/22, que tipifica o crime de violência institucional, a Lei Maria da Penha, número 11.340/2006, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quem vai estudar a Lei Henri Borel tem o dever de estudar essas outras, pois irá precisar delas. Se ficar somente na primeira, não conseguirá entender o microsistema todo. Fecha aspas. Iniciou. Na sequência, Newton Padovan explicou que a Lei Henri Borel deve ser aplicada quando houver violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Conforme o promotor de justiça, configura violência, abre aspas, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial, fecha aspas, no âmbito do domicílio ou da residência, da família, natural, ampliada ou substituta, em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente da coabitação. O expositor, então, falou que a lei criou 8 novas atribuições para o Conselho Tutelar, das mais simples às mais complexas, discorrendo sobre elas. Dentre as atribuições destacadas estão, abre aspas, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima, fecha aspas, e, abre aspas, representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas, fecha aspas. A respeito da competência para aplicar as medidas protetivas previstas na Lei Henri Borel, o palestrante explicou que será da vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente ou dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando for hipótese de violência de gênero contra meninas e adolescentes do sexo feminino. E que na falta destas, a competência ficará a cargo da vara criminal comum. Abre aspas. Se o autor do fato for adolescente, todas as medidas ficarão a cargo do juizado da infância e juventude, pois ato infracional é de competência da vara da infância, fecha aspas, pontuou. Mas, conforme o membro do MPMT, o mais importante de tudo é quem irá julgar o caso assim que for levado ao conhecimento das autoridades. Abre aspas. Competência na Lei Henri Borel está sendo debatida em todo o país. A grande pergunta é, até ser decidido, quem julgará? Vamos esperar? No meu entendimento, o primeiro juiz a tomar conhecimento deverá decidir e depois verificar a competência. A criança não pode esperar. Proteja, fecha aspas, defendeu Newton Padovan. Por fim, o palestrante apontou os desafios para a implementação das normas, como fomentar um trabalho conjunto e articulado entre os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, em que o compartilhamento de informações seja eficiente, bem como criar um fluxograma para o acolhimento e atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência doméstica e familiar, integrando as políticas públicas de saúde, assistência social, educação, segurança pública e justiça. O painel teve como debatedores o Procurador de Justiça, titular da Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, Paulo Roberto Jorge do Prado, e a juíza da 5ª Vara Cível de Sorriso, Emanuele Chiarradia Navarro Mano. O terceiro Encontro Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso ocorre presencialmente no Auditório Espaço Justiça, Cultura e Arte, Desembargador Gervásio Leite, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com transmissão ao vivo pelo YouTube. programação, ainda na manhã desta terça-feira, 28, foi realizada a palestra Exploração Sexual Virtual de Criança e Adolescente, proferida pela delegada de polícia, coordenadora do Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, Janira Laranjeira, e pelo delegado de polícia do Núcleo de Inteligência da 1ª Delegacia de Várzea Grande, Rui Guilherme Peral da Silva. Os debatedores foram a juíza da Vara Especializada da Infância e Juventude de Sinop, Melissa de Lima Araújo, e a promotora de justiça da 1ª Promotoria de Justiça Civil de Mirassol do Oeste, Tessaline Higuchi. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.